Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel 17, do 41 ao 46. Gente, pensa num texto conhecido, né? Pensa num texto contado, pregado, desde o ministério infantil até a melhor idade, todo mundo fala da história de Davi e Golias. Aleluia. Eu estou lendo na nova versão internacional, diz assim: enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Vou repetir, olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, diga comigo, hoje mesmo. Ainda hoje Deus pode fazer algo forte na tua vida, hein? Ainda hoje, domingo, está no final do dia já, mas ainda dá tempo. Hoje mesmo, você vai chegar em casa e o panorama mudou. Hoje mesmo, você vai receber aquela ligação que está tudo bem. Hoje mesmo, você vai receber um toque do Espírito Santo. Hoje mesmo, darei os cadáveres... Eu pulei aqui. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves dos céus e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ó Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais dessa noite. Fala conosco aquilo que o Senhor deseja falar, Senhor. Ó Deus, revela-nos os próximos passos através da Tua palavra, em nome de Jesus. Eu não vou dar muito contexto disso aqui, porque não precisa, hoje em dia não precisa ser nem crente para ter ouvido falar sobre a história de Davi e Golias. E Davi aqui estava num momento crucial. Davi, ele já carregava uma unção especial. Davi, ele já tinha sido ungido pelo profeta. Davi, ele já tinha recebido uma autorização do céu para avançar. Davi, ele tinha uma capacitação sobrenatural para dar passos, ao mesmo tempo que existia um inimigo que estava afrontando esse exército de Israel, Golias, que tinha um tamanho enorme. Golias tinha uma preparação muito forte na parte de guerra. E aí Davi vê todo esse panorama e ele começa a ficar incomodado com isso. Quem é esse homem? Houve uma reação diferente em relação ao exército de Israel, que ficava com medo, e a Davi quando ouviu Golias. Sabe, você vai ter reação diferente de algumas pessoas em diante de algumas situações, porque você está cheio da unção do Espírito Santo, que não vai fazer você reagir da mesma forma que todo mundo. Você é diferenciado, não pelo teu conhecimento, pelo teu currículo, você é diferenciado porque o Espírito Santo é contigo. Aleluia. Então Davi fala: não, eu me disponibilizo para lutar contra esse filisteu. E resumindo mais ainda a palavra, Davi inclusive, quando foi falar com o rei Saul, ele tentou colocar a armadura dele. Não, vai com a minha armadura, como é que você vai assim? Ele não conseguia dar nem sequer um passo com a armadura de Saul. Falou, deixa eu ir com as ferramentas que eu estou acostumado. Ele pegou o seu cajado, diz, nesse mesmo capítulo conta essa história, ele pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras no seu alforje e foi em direção a Golias. E eu coloquei o tema dessa mensagem de discernimento na batalha. Diga comigo, discernimento na batalha. Porque nós estamos vivendo dias de muita batalha. Batalha na sociedade, batalha ideológica, batalha no seio familiar, batalha na parte financeira, batalha na saúde, batalha emocional, batalha por todo lado. Tem alguém batalhando aqui? Tem alguém? Então, você vai ter discernimento para usar a ferramenta certa, porque a vitória é tua pelo sangue do Cordeiro. Hoje mesmo, algumas batalhas, Deus já vai te dar vitória, quando você estiver saindo daqui. Hoje mesmo, você vai... Estou falando que Davi declarou, hoje mesmo. E aí Davi chega diante do Filisteu, e eu quero manter aqui, eu peguei essa versão, nova versão internacional, que eu achei fácil de entender. E o Filisteu foi com seu escudeiro, se aproximou de Davi e olhou para Davi com desprezo. Interessante, olhou para Davi com desprezo. Se você ler, porque achou Davi bonitinho, achou ruivo, de boa aparência, né? Você viu aí no texto comigo? Gente, tem batalhas que você enfrenta porque o inferno tem maior inveja de você. O inferno tem... Você é a imagem de Deus, criado à imagem e semelhança do Senhor. Você vai gerar incômodo no inferno, sim. Tem gente que lá no trabalho deve estar te afrontando só porque você está com aparência feliz. Só porque você está alegre, confiante, com esperança. Só porque o teu casamento vai bem. Só porque os teus filhos estão com saúde, servindo a Deus no altar. Vai ter gente que tem inveja de você. Olhou com desprezo para Davi. Não se preocupe com esse desprezo. Isso é sinal que Deus é contigo. Você está refletindo a imagem do Senhor. Sempre vai ter um invejoso no teu caminho. Mas Deus vai te blindar dessa inveja em nome de Jesus. Olhou para Davi com desprezo. Quantas vezes a gente passa por situações assim, desprezado. Desprezado pela sociedade, desprezado na área profissional, desprezado. Mas, irmão, quem tem uma unção não fica paralisado pela rejeição de outros, pelo desprezo de outros. Quem tem a unção continua caminhando. Essas palavras de desprezo não devem entrar nos teus ouvidos. Ouça, essas palavras de menosprezar aquilo que você carrega, não fique intimidado. Estou falando para alguém aqui, não fique intimidado. É o inimigo tentando te intimidar. Tem gente que é perseguido desde pequeno já, né? Tem gente que é menosprezado. Aí você chega no teu ambiente profissional, tentam menosprezar você, tentam menosprezar a tua capacidade, mas continua firme, porque as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Mesmo que tenha gente tentando menosprezar você, desprezar você. Golias olhou para Davi com desprezo. Eu acho que Golias, ele na verdade queria ter o porte físico de Davi, né? Porque Golias era, imagina, um gigante, todo torto. Deve ter sofrido pra caramba, deve ter sofrido muito bullying. Aí ficou cheio de amargura e queria despejar essa amargura em Davi. Não fica recebendo amargura de outros, não. Recebe a paz que excede todo entendimento que vem do céu. Tem muita gente amargurada por aí, gente. Tem muito amargurado andando pelas ruas do Rio de Janeiro. Tem muito amargurado andando pelo teu condomínio. Você não pode chegar com uma vitória, com uma bênção. Você não pode estacionar um carro que Deus te abençoou. Você não pode, que já começa o desprezo, começa o falatório. Irmão, você é abençoado. Não se envolva nas amarguras de outros, receba mais do Espírito Santo. Você não é recipiente de amargura, você é um recipiente para a glória de Deus, cheio do óleo. Você vai se encher do óleo do Espírito Santo. Quanta gente tentou desprezar, desde o início, a gente fala para caramba sobre isso, e em conversas com o apóstolo, ele sempre conta, porque tem coisa que eu não vou conseguir nem mensurar. O Senhor viveu na pele, eu não vou conseguir mensurar, eu vou ter as minhas, né? E que Deus me ajude como tem ajudado o Senhor. Mas quanto menosprezo houve, desprezo sobre o projeto Vida Nova. Ah, quando isso virar igreja, porque por enquanto é projeto. Quando isso virar igreja, chamavam o nosso apóstolo de Rei Momo por causa do evangelismo do carnaval. Hoje em dia tem muita gente usando as estratégias que o projeto Vida Nova implementou lá atrás. Mas lá atrás houve muito desprezo, porque o inferno nunca vai compreender o que Deus está levantando nesse momento. Deus, ele surpreende, até o inferno fica meio desconcertado e começa a tentar desprezar, começa a tentar colocar você de lado, mas continue com aquilo que Deus colocou no teu coração. Golias olhou para Davi com desprezo, agora, e continuou falando, né, fez pouco caso dele. E por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? Isso me chamou muito a atenção, irmão. Com que arma Davi derrubou Golias? Quem sabe me dizer? Fácil. Escola Bíblica Dominical, primeiro ano. Com que arma? Foi com uma funda, né? Uma pedra, usando uma... Vocês estão tímidos hoje, né? Se eu perguntar o resultado do jogo do teu time, talvez você vai responder mais rápido. Mas Deus permitiu que Davi derrubasse o gigante com uma funda. Mas por que Golias, quando olhou para Davi, falou: eu sou um cão para que você venha contra mim com paus? Hã? É, na minha versão só com paus. Tem algumas versões que falam paus e pedras. Mas, gente, alguém ouviu uma versão que Davi matou Golias a paulada? Foi com pedra. Golias ali estava menosprezando. E eu observo isso porque no contexto a Bíblia fala que Davi pegou seu cajado e as pedras, né, colocou no seu alforje. Eu acho que ele olhou para o cajado de Davi e achou que Davi ia chegar com paulada. Mas Davi, na verdade, não precisava do cajado para lutar contra Golias. Está de acordo comigo? Ele tinha claro, a ferramenta que ele usar. Ele não ia usar o cajado. Mas eu estava pensando e orando ao Senhor e falando: mas por que Davi quis levar o seu cajado? Um cajado ali... Eu creio que o cajado para Davi falava um pouco da história dele. A história dele, porque ele, enquanto cuidava as ovelhas, estava com o cajado, ele derrubou leão, derrubou urso. E aquele filisteu, próprio Davi falou: esse filisteu será mais um, porque o mesmo Deus que esteve comigo enquanto eu estava cuidando das ovelhas, estará comigo enquanto eu estiver nesse novo nível, cuidando do povo de Israel. Aquele cajado era a história. O inferno tenta menosprezar a tua história. O inferno tenta fazer pouco caso do que Deus vem construindo na tua vida. Mas se você olhar para a tua história, você vai ver que a boa mão do Senhor te trouxe até aqui. O inferno pode não valorizar a tua história, mas Deus está escrevendo a tua história enquanto você estiver andando debaixo da obediência, alinhado com o coração de Deus. Pode olhar para a tua história, pode ver de onde Deus te tirou, aonde Deus tem te colocado e aonde Deus ainda há de te levar. A tua história conta um pouco do que Deus ainda vai fazer. Uma vez um profeta falou para mim assim: ó, Deus, ele usa o nosso contexto para ele também revelar, de certa forma, onde ele quer nos levar. Se você veio de um contexto histórico difícil, você teve que lutar, você foi desprezado, você foi colocado de lado, mas Deus está trabalhando para que você tenha estrutura para suportar batalhas maiores. Você que passou por privações, a tua história fala que Deus tem te ajudado, Deus supriu as suas necessidades. Teve tempo difícil, mas houve alimento. Teve dificuldade, mas Deus esteve contigo. Teu pai te abandonou, tua mãe te abandonou, mas a boa mão do Senhor esteve contigo. Essa batalha que você está enfrentando agora vai ser mais uma que Deus vai te dar a vitória. Apenas olha para a tua história e você vai ver que Deus, ele tem estado contigo. Por acaso você vem para mim achando que eu sou um ursinho, um leãozinho que foi lá atacar as suas ovelhas. Mas Davi, ele tinha uma história com Deus. Você tem uma história com Deus. Uma história com Deus que faz você confiar que Ele é o Jeová Jirê. Ele é o teu provedor, Ele é a tua bandeira. Ele é o teu sustento, Ele é o teu socorro. Ele é a tua rocha. Essa história que faz confiar e saber que essa semana não vai ser uma semana de derrota, e sim uma semana de bênçãos e vitórias. Essa mesma convicção que você tem de que esse diagnóstico pode ser mudado pelo poder de Deus, porque até aqui o Senhor tem te ajudado. Esses dias eu ouvi um testemunho da diaconisa Joana, me contando, ela recebeu um diagnóstico terrível um dia dos médicos. Ela foi até falar comigo, ela estava acabada. O médico tirou, assim, a esperança do coração dela. E eu falei para ela, vamos confiar no Senhor, vamos continuar avançando. Toda a igreja se uniu, a pastora Márcia estiveram também ministrando, orando. Agora, na conferência de mulheres, ela estava falando, pastor, eu acabei o tratamento, pastor. Eu fui liberada do tratamento. Eu falei, você lembra um diagnóstico médico que tentou acabar com as esperanças para você? Agora você vem com um diagnóstico que você está liberada desse tratamento para a glória de Deus. Ela já está muito, muito, muito melhor. Sabe, continue crendo, porque o mesmo Deus que te ajudou lá atrás vai te ajudar hoje. Quantas batalhas você já não enfrentou, mas você não pode perder a tua identidade. Você não pode perder a tua essência. Eu acredito que aquele cajado de Davi era a essência que ele carregava. São os momentos com Deus. Ele tinha momentos a sós com Deus enquanto ele estava cuidando das ovelhas. Ele não ia precisar daquele cajado naquele momento, mas ele carregava uma identidade. Deus tem me usado dessa maneira. Eu vou continuar dessa forma, caminhando alinhado com o coração de Deus. Se ele se deixasse levar pela opinião até dos seus familiares, amigos, ele teria mudado a sua identidade. Não, eu vou pegar a espada, eu vou pegar um escudo, porque senão não vai dar. Ei, Deus vai te usar com aquilo que Ele já depositou na tua vida. Você não precisa de nada mais para vencer, você só precisa confiar no Senhor Jesus. Tudo aquilo que você precisa para essa semana, para esse mês de agosto, já está na tua mão. Diácono Fábio Viegas, tudo que você precisa para ver a glória de Deus nessa semana na tua vida, já está contigo. É só fluir. Você não pode perceber que até aqui te ajudou o Senhor, até aqui a boa mão sustentou vocês, até aqui a boa mão do Senhor tem guardado, tem livrado, tem ajudado, tem suprido, e assim será para a glória de Deus. Não perca a tua essência, não perca a tua identidade. Por acaso você vem, acha que eu sou um cão para que você venha contra mim? Na minha versão aqui diz com pedaços de pau, ou com paus e com pedras. Irmão, eu não estou nem aí para o que o inferno acha de mim, do que eu carrego. Eu estou atento ao que Deus quer que eu faça. Se Deus quer usar pau e pedra para derrubar o inimigo, vai ser assim. O que conta na tua vida não é a opinião de Golias, é a opinião dos céus. O que vale para a tua vida não é a palavra que vem do inferno, não. É a palavra que o Espírito Santo tem falado ao teu coração. É a voz de Deus que brada dos céus falando que Ele é contigo. Tanta gente que fica intimidada. E você vê que até aí, e por isso que a gente precisa ter discernimento, nesse período todo da batalha, porque a batalha começou, mas é uma batalha no campo da mente e no campo espiritual. Está percebendo? Golias começa a liberar palavras. Você vê que a batalha até aí é só com palavra. Golias liberando palavra para intimidar Davi. Golias liberando palavra de maldição, diz que amaldiçoou pelos seus deuses, o inferno tentando amaldiçoar. Você vê que para vencer algumas batalhas, você precisa ter discernimento e começar a liberar a palavra profética. Davi, então, ele teve discernimento. Se ele fosse na onda de Golias, eu acho que ele já ia ficar desesperado. Mas aí Davi, então, toma posse da palavra. Não fala que ele tomou posse logo da sua arma. Ele tomou posse da palavra. Toma posse da palavra. Olha para alguém e fala, toma posse da palavra de Deus para a tua vida. E ele falou, não, você vem contra mim com espada, com lança, enfim, com escudo, com armadura, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Porque por isso que você precisa ter discernimento na batalha. Você precisa batalhar com as ferramentas certas. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, governadores das trevas, espíritos malignos. E você, não adianta você querer lutar com as tuas armas naturais. Lá no teu trabalho tem luta, irmão, que é por conta de algo espiritual que está tentando reter a bênção financeira e a bênção profissional sobre a tua vida. Lá no campo da escola tem uma luta que está querendo influenciar os teus filhos para uma linha ideológica que vai contra a palavra do Senhor. Você entende? A nossa luta é uma luta espiritual. Davi então começa a liberar palavras. Você vem contra mim desse jeito, com armas, com escudo, mas eu vou contra ti com uma funda. É funda? Funda que se fala? Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. É isso que você precisa ao longo dessa semana. Eu sei que nós estamos em dias de batalhas. Eu sei que nós estamos em dias de lutas. Você pode observar, tudo para fazer na obra do Senhor é debaixo de luta. Ontem o apóstolo estava me contando, e a gente estava aqui também, viu? Foi só abrir a porta da conferência, começou um vendaval. Foi só sexta-feira, começou. Sábado, mais forte ainda, a ponto de ter saído algumas placas. Na hora que começa, tem coisa que parece que é espiritual, cara. Na hora que abriu a porta, começa um vendaval. Aí você vai lutar como? Você vai tentar reter, colocar pano na porta para o vento? Tem que começar a guerrear no mundo espiritual e falar: em nome de Jesus, nós profetizamos que vai dar tudo certo. Vento, para em nome de Jesus. Acalme-se em nome de Jesus. A palavra vai ser liberada, as mulheres serão abençoadas. Tudo vai correr bem em nome do Senhor. Tem guerra que você tem que abrir a boca, você tem que profetizar. Você não pode ser um crente tímido. O inferno está lançando palavra o tempo todo. Você fica tímido. Abre a tua boca e libera a palavra, porque você é um profeta. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Você é um profeta, você é uma profetisa. Abre a tua boca. O inferno está tentando te calar. O inferno está tentando fazer você ficar tão desanimado a ponto de não falar. Mas abre a tua boca. Tem até uma música. Abre a tua boca. Profetiza. Profetiza sobre os teus filhos, sobre as tuas finanças, sobre o teu casamento, sobre a tua saúde, sobre a igreja, sobre o Rio de Janeiro. Profetiza. Tu vens contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E aí começa a desfazer as palavras que Golias liberou. Até aí ainda não teve arma envolvida no assunto. Foram liberação de decretos. Não teve nenhum embate físico até então. Foram decretos sendo liberados. Davi só utilizou a sua arma física depois de ter profetizado o que iria acontecer naquele mesmo dia. Davi não saiu desesperado tentando usar as suas armas, não. Ele primeiro liberou a palavra profética, e debaixo da palavra profética e da unção, ele usou as armas. Essa é a estratégia para você nessa semana. Primeiro você vai liberar uma palavra profética, e depois você vai agir debaixo da palavra que o Espírito Santo está te conduzindo lá na tua situação. A palavra profética você toma posse agora, e você vai liberando amanhã, no teu dia de trabalho, na semana, ao longo da semana, na tua casa, libera a palavra profética. Qual é a batalha que você tem enfrentado? Quais são as lutas que você tem enfrentado? Quais são as palavras, dardos na mente que o inferno tem lançado? Eu quero convidar que você comece a abrir a tua boca agora e começar a declarar o que os céus dizem sobre a tua vida e não o que o inferno está falando. Que você comece a declarar sobre a tua família as promessas de Deus e não o que a situação atual está falando. Davi, após liberar a palavra, hoje mesmo, eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Hoje, Ainda hoje você vai dormir melhor, você vai ter paz no teu coração. Ainda hoje as tuas emoções estarão equilibradas. Ainda nessa noite haverá reconciliação em nome de Jesus. Ainda nessa noite haverá liberação de perdão. Ainda nessa noite haverá restituição. Hoje ainda, pastor, mas está no final do domingo. Não importa, ainda hoje Deus vai fazer. Nas próximas 24 horas Deus vai fazer. Tem panorama mudando aí, em nome de Jesus. Eu quero estender essa palavra hoje para as próximas 24 horas. O que o inferno falou que ia acontecer está cancelado em nome de Jesus. O decreto maligno está cancelado em nome de Jesus. E agora eu profetizo que você vai ver a boa mão do Senhor agindo. Você vai ver gigantes caindo no teu caminho nessas próximas 24 horas. Você vai ver diagnósticos mudando. Você vai ver a glória de Deus enchendo o quarto dos seus filhos. Você vai ver a glória de Deus enchendo o teu casamento. Você vai ver a paz de Cristo inundando a tua casa. Oh meu Deus, se prepara para as próximas 24 horas, lá no teu trabalho. Tem alguém aqui que Deus vai levantar num novo nível profissional, e você está vivendo uma guerra que você não imaginava no teu ambiente profissional. Tem gente tentando te sabotar, tem gente tentando passar a perna em você, tem gente tentando fazer de tudo para você desanimar, mas eu profetizo que você vai ver nas próximas 24 horas a mão do Senhor agindo na tua vida. Essa pessoa que tentou fazer isso contra você vai sair, Deus mesmo vai tirar ela do teu caminho e vai abrir um espaço para você avançar para a glória de Deus. Os decretos malignos estão caindo por terra agora, e eu quero dizer, por simples que seja a ferramenta que Deus te deu, utilize. Depois de liberar a palavra profética, tome posse da ferramenta. Se é um produto que você está vendendo, venda esse produto depois de liberar a palavra, que você vai fluir em nome de Jesus. Aleluia. Se é uma estratégia de negócios, se é uma situação na área familiar, olha, agora você vai tomar posse ao longo dessa semana daquilo que Deus já entregou na tua mão. Você está cheio da unção do Espírito Santo para vencer nessa semana. Você está cheio da unção do Espírito Santo para ver algo extraordinário. E extraordinário, tão extraordinário como foi Davi derrubar um gigante profissional da guerra com uma pedra. Você não precisa muito, você precisa de uma palavra e de uma estratégia. A palavra você tem e a estratégia Deus vai te dar. Você vai ver hoje mesmo, e eu digo, repito, hoje, nas próximas 24 horas, você vai ver a mão do Senhor sacudindo a tua vida. Aleluia. Essa batalha não é um problema, é uma oportunidade para você ver a glória de Deus. Eu vou repetir, essa luta não é um problema, é uma oportunidade. Fique atento à oportunidade, porque depois dessa oportunidade a tua vida vai mudar de nível. Tem um novo nível chegando para você, tem um novo nível chegando para a tua vida, Júnior, em nome de Jesus. Tem um novo nível chegando para a tua vida, avança para a glória de Deus. Agora, eu queria convidar que você, para a gente já ir finalizando esse culto, que você se colocasse de pé enquanto o Ministério de Música sobe, e você vai começar a liberar uma palavra profética. Você vai começar a liberar palavras proféticas, e debaixo dessas palavras proféticas que estão sendo liberadas aqui, nesse altar, onde existe uma unção especial fluindo, você vai agir com aquilo que Deus já entregou nas tuas mãos.
Nós passamos uma semana de batalhas, de preparação. Deus visitou-nos de uma maneira poderosa nesses dias. Foi algo assim sobrenatural mesmo. Sobrenatural. E domingo passado, uma das irmãs, não sei se ela da intercessão, sentou do meu lado e falou: pastor, bota a igreja de joelhos mesmo, orar de joelhos. Deus falou comigo, ela teve uma experiência com Deus, e ela veio externar aquilo que ela sentiu de Deus, como uma profetisa de Deus. E ela falou uma coisa boa mesmo. Falei, eu entendo que quando Deus fala para nós estarmos joelhos, Deus fala para nós estarmos quebrantados diante dele, curvados. Quem se curva diante de Deus não se curva diante de nenhuma necessidade, nenhuma adversidade, nenhuma circunstância. Mas eu tenho pensado nisso, e eu quero convocar a igreja mesmo, você na sua casa, você no seu trabalho, quando tiver um tempinho, às vezes sobra um tempinho, na sua escola, num lugar reservado, em um tempo reservado, ore mais, busque mais a Deus. Se puder dobrar os joelhos ali, onde você estiver, no teu secreto, dobre os seus joelhos, se curva. Se curva. Você, quando dobrar o joelho, muita coisa vai se levantar. Muita coisa que estava caída vai ficar de pé, em nome de Jesus. Muita coisa, muitas adversidades que estavam em pé vão cair também por terra. Cria nisso. A igreja precisa orar mais. Muita coisa que estava verdadeiramente emperrando a sua vida, nós vamos ser desatados. Sabe o que eu entendi? O que a irmã estava falando para mim? Igreja ora. Igreja busca mais a Deus. Às vezes a gente está muito preocupado com as coisas da terra. O nosso foco está muito nas coisas terrenais. Nosso foco está muito nas circunstâncias. Pedro, quando viu as circunstâncias, ele começou a afundar. Quando Jesus disse: vem, Pedro, anda sobre as águas comigo. Foi o primeiro surfista, foi Jesus. Já vinha sobre as águas. Ele disse: vem, Pedro, andar comigo. E Pedro começou a dar uns passos. Mas quando ele olhou as circunstâncias, ele começou a afundar. Se você olhar as circunstâncias, você afunda. Mas se você continuar firme olhando para Jesus, você vai vencer todos os obstáculos. Nada vai te derrubar. Nada vai te destruir. Então, eu pedi o pastor Diego para falar isso para vocês. Ore mais. Busque mais. Não tente vencer as coisas por sua habilidade, simplesmente. Por sua capacidade. Não, não, não. Começa a construir as coisas com o Espírito Santo. Começa a construir essa vitória com o Espírito Santo. Você vai ver o sobrenatural de Deus. Você vai ver como Deus é teu amigo, como o Marcos Felipe falou aqui. Como Deus é teu amigo, como Ele é fiel amigo. Eu canto isso desde pequeno. E nas lutas de cada dia, Ele nunca nos deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Aleluia. Você pode aplaudir o Cordeiro de Deus? É isso aí, Cláudia. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí, irmãos. É isso aí, amados do Senhor. Orem mais. Igreja, ora mais. Ora mais. Se a nossa esperança simplesmente estiver nas coisas da terra, nós seríamos, Paulo diz, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Nossa esperança está muito mais além. Nossa esperança é o Senhor, desde agora e para sempre. A igreja diz: amém.
Vamos finalizar o nosso culto. Eu quero convidar que você levante bem alto sua mão direita e diga comigo: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, te abençoe muitíssimo.
Muito bem, você acabou de assistir o culto da Cara de Leão, da Igreja Cara de Leão, Projeto Vida Nova de Irajá. Nós estamos no ano do derramar do Espírito Santo, o ano de ver o sobrenatural de Deus. E quando vocês virem o fogo e a glória de Deus descendo, se curvem diante do Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Planeje estar conosco numa próxima transmissão, compartilhe com outras pessoas e nos acompanhe em nossas redes sociais. Que o Senhor te abençoe muitíssimo.